clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 173. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo o Sidney Torres.
Fala, Felipe. Fala, galera. Bom estar de volta aí depois de uma pequena ausência dos podcasts para voltar nessa metade da pré-temporada passada. Muita coisa boa acontecendo. Esse time desse ano tá empolgando a galera. Vamos ver o que é que dá para falar desse jogo aí contra os Titans.
Né, meu? Nem me fale. Tati Cazorla tá aqui com a gente também.
Oiê, tudo bom? Tô empolgando, hein, galera? Vamos ver o que a gente vai falar de bom do jogo de sábado.
Ah, tem muita coisa pra falar, tem notícias pra gente enfiar nesse meio aqui dessa conversa, tem bastante coisa pra gente conversar. Antes a gente tem os recadinhos de sempre. Sidney, pessoal que não conseguiu jogar Fantasy com a gente, Fantasy Football, sim, é difícil, a gente gosta que seja difícil de conseguir, não vou mentir, todo ano o pessoal se mata para conseguir entrar nas nossas três ligas, esse ano já foi, tá? Se você não receber e-mail, se você não tá dentro da liga já era, só ano que vem, mas sempre tem a opção do Survivor, né? Que é uma liga um pouquinho diferente, o Fantasy Survivor é um outro jeito de jogar Fantasy, que aí não tem limite, pode entrar quantas pessoas quiserem, e estão abertas, está aberta a nossa liga, é uma só, para quem quiser jogar Survivor com nós, né?
É, exatamente, muita gente vai pro Survivor como se fosse um prêmio de consolação, né? Porque não conseguiu ir pro Fantasy, mas acaba se divertindo muito, cara. Para quem não sabe, o Survivor é uma espécie de Fantasy, em que você não escolhe jogadores, você escolhe um time que você acha que vai sair vencedor naquela semana. Então, semana 1, você escolhe um time lá que vai sair vencedor. E a partir dali, nas próximas semanas, você não pode mais escolher aquele time. Cada semana, você vai ter que escolher um time diferente. E se você errar, você vai ficando pra trás.
Pois é, parece fácil, mas não é. Chega no meio ali, o negócio fica complicado. Eu sempre falo isso, volto a repetir, é o que eu mais gosto. Eu gosto de jogar mais Survivor do que Fantasy. Pessoal, tem muita gente que tem meio que um preconceito com Survivor, sei lá por quê. Eu gosto mais, principalmente pro meu estilo de vida, Sidney, que eu não consigo ficar lá vendo qual jogador que eu vou pôr, quem que foi bem, quem que ele vai enfrentar, quem que eu vou substituir. Pra mim é impossível fazer isso tudo. É muito mais fácil ir lá escolher um time e às vezes eu até esqueço.
É, e sempre tem zebra, né, pra deixar a galera tropeçando pelo caminho.
Pois é, ó, terceiro ano, se eu não me engano, do nosso Survivor. Primeiro ano eu fiquei em segundo. O ano passado eu saí rapidão, errei tudo. Vamos ver como que vai ser esse ano. É, estarei lá jogando Survivor com todo mundo. Acho que a maioria da galera aqui da equipe também tá. Tati, dois jogos se passaram da pré-temporada. Isso significa que...
Estamos chegando mais perto do primeiro encontro de fãs dos Patriots em São Paulo. Eu não sei vocês, mas eu tô muito empolgada para esse jogo.
Estamos todos.
Então, como já falamos antes, vamos nos encontrar pro primeiro jogo da temporada, o Sunday Night Football contra os Steelers, dia 8. Vai ser super legal, estamos organizando o quiz, tá? Galera, a gente tem que chegar mais cedo. E eu vou, Sidney vai, Arthur também vai. Estamos os três saindo das nossas cidades para ir até São Paulo. Espero que vocês vão também, ok?
Ó, tenho informações de que não é só vocês que vão sair de outro estado, não. Já ouvi falar que tem gente que vai sair de outros estados para vir, que tá tentando vir. É, vai ser muito legal, se você não tá sabendo. Aliás, vou começar ao contrário. Se você tá sabendo e ouve o programa toda semana, você deve estar aqui que esses caras estão falando disso de novo. Mas é que nessa época vem muita gente voltando a ouvir o podcast Patriotas. Então a gente precisa contar pra todo mundo que no dia 8 de setembro em São Paulo, lá no St. Paul's Pub, a gente vai fazer o primeiro encontro de fãs dos Patriots em São Paulo. Assistiremos o jogo contra os Steelers junto, como disse a Tati, num telão de 100 polegadas, e vamos fazer uma parada legal lá antes, a partir das 7h30 da noite. Entrada gratuita, tudo certinho, não precisa consumir. Só ir lá, leva sua camisa dos Patriots, leva o que você tiver de Patriots para passar um tempo com a gente, né, Sidney?
É, cara, vai ser muito bom. Também tô empolgado. Acho que vou ter que sair uns 15 dias antes pra dar tempo de chegar, que eu moro longe pra caramba de São Paulo. Mas, pô, vai ser muito bom, cara. Espero que a galera, quem puder ir, vá, porque vai ser uma noite muito legal. A gente vai começar a besteira, vai ver jogo, né? Torcer pela estreia, vai ter quiz. Vai ser muito bom, cara. Tô empolgado.
Então, ó, se você vai estar em São Paulo, se você é de São Paulo, se você consegue estar em São Paulo no dia 8 de setembro, a gente quer você lá com a gente. Certo? Bora pro programa. Os Patriots jogaram no sábado contra o Tennessee Titans, jogo 2 da pré-temporada, mas na sexta noite já foi a primeira surpresa, a primeira notícia super agradável que a gente recebeu. Então, assim, fim de semana super legal para o torcedor dos Patriots, com o jogo, com notícia de Gordon, com tudo acontecendo. E hoje, Sidney, que a gente está gravando aqui na segunda-feira, teve mais uma notícia boa, vamos começar por ela, que é o Edelman treinando de novo com o pads. Ele que estava ali só fazendo um trabalho físico, de vez em quando fazia alguma coisa ou outra, mas viram ele treinando de pads já, e pelo jeito vai ser liberado da non-football injury lá. Pode ser que Edelman volte logo logo, né?
É, cara, na verdade o Edelman tá liberado, né? Já tá fora da non-football injury list, ou seja, tá pronto pra treinar com pads, pra levar porrada lá dos recebedores, e a coisa aos poucos vai tomando forma na posição de recebedor, né? Porque até semana passada tinha gente nervosa aí que não tinha qualidade suficiente na posição, que os Patriots tinham que tentar alguma troca, e aos poucos a coisa vai se organizando, os jogadores que estão fora vão voltando. Pro decorrer da temporada, se der tudo certo como tá se caminhando, vai ser um grupo fortíssimo de wide receivers lá em New England.
Pois é, vamos falar dessa questão do Gordon, vamos falar dessa questão desse grupo aí que começa a ficar, se já tava interessante, agora tá mais interessante ainda. Antes de falar disso, Tati, eu queria puxar uma questão aqui, que eu tô com um pouquinho de pulguinha atrás da orelha, que é assim, o quanto a gente pode confiar no senhor Roger Goodell? Porque o CJ, bom, vocês dois são advogados, né? Você também é, né, Tati?
Sou.
Então, ótimo, é o programa perfeito para eu trazer essa questão. Como é que o cara vai e libera o Gordon de voltar, mas não fala nada sobre a punição, não fala se vai ter, se não vai, não explica nada muito certo, ele simplesmente voltou com o Gordon. Tá muito estranha essa história para mim, gente.
A gente conversou sobre isso, né, no final de semana. Eu, como eu falei, eu confio na NFL e no Goodell desconfiando. Eu achei que ele foi bem... esqueci a palavra, meu Deus. Peraí, que eu vou
safado.
Lembrar.
Safado. Filho da puta. Lazarento.
Eu achei que ele foi bem condescendente com essa volta. Não sei se pela questão da NFL não ter punido o Tyreek Hill do Kansas City Chiefs com relação aos problemas de agressão que ele estava sendo acusado, mas achei muito condescendente, sabe? Porque da primeira vez que o Gordon foi reincidente, ele ficou muito tempo fora da liga. E agora foi assim, vou pedir para ser reintegrado. Beleza, a gente vai deixar você ser reintegrado e você não vai poder jogar no jogo 3 da pré-temporada. Pronto, gente, acabou. Eu tô esperando assim, semana 1, todo mundo empolgado, aí vem a NFL e fala, não, pois então, ele não vai poder jogar hoje não, a gente vai ter que manter ele afastado mais um pouquinho. Eu tô super com o pé atrás, achei muito de boa, sabe?
Eu também. CJ, ficou aberto, né? É como a Tati falou, se os caras inventarem um negócio depois, ninguém vai poder falar que eles não disseram que ia ter, porque eles não falaram nada.
É muito estranho isso, né? Porque se você olhar direitinho, a impressão que dá, assim, eu tô tentando entender o que se passa na cabeça do Goodell. Que esse tempo todo, porque assim, o Josh Gordon foi afastado de toda a pré-temporada dos Patriots, né? Ele não pôde participar do minicamp, ele não pôde participar do training camp, só agora, na metade dos amistosos, é que ele foi permitido a ele reintegrar. Né? Então assim, eu acho que eles havia uma comunicação com a NFL esse tempo, talvez o Gordon tivesse mantendo uma comunicação constante, eles estivessem avaliando como é que o cara tava na vida dele, então, não sei se deram prazo, se até tal dia você mostrar que dá pra se comportar, a gente deixa você voltar aos poucos. Então é difícil saber, porque essa relação da NFL com ele não é clara, a gente não sabe o que se passou, que tipo de comunicação eles tiveram. Então assim, dá a impressão que é isso mesmo, eles estavam esperando algum prazo ou alguma marca, ou algum acordo com o Gordon pra poder liberá-lo pra voltar.
É, não sei, cara. Eu não quero ser o cara aqui que vem jogar água no chope de ninguém, tá todo mundo felizão, mas pra mim tem história ainda nesse caso. Pra mim ainda vai ter coisa mais pra frente aí. Tomara, como eu sempre falo aqui, tomara que eu esteja errado, porque vai ser muito frustrante se, como a Tati falou, semana 1, os caras mandam uma... Então, sabe o que é? É? Ele tá suspenso, tá? Ele não vai poder jogar. A gente esqueceu de pôr essa linha ali no statement, mas ele tá suspenso. Então, não sei. Vamos ver o que acontece. Mas, concordam de volta, Sidney, as coisas ficam interessantíssimas e mais complicadas de se resolver entre os recebedores, né, cara? É, a gente deu uma puxada aqui e nos últimos anos, nos últimos 2 anos, os Patriots levaram 5 recebedores só. É, se eu não me engano, no 2018, 2017, se eu não me engano, 2016 foram 6 recebedores, mas é sempre nessa média aí, 5 a 6 não passa disso. É, com o Gordon de volta, e vamos falar que vai levar 6, pra gente ter um número a mais, e a questão dos Tyrants também, que não é muito boa. É, com o Gordon, a gente tem 4 dessas 6 ocupadas, porque Gordon tá lá, Edelman tá lá, Nikhil Harry tá lá, e o Slater também tá lá, porque ele sempre conta como um recebedor. Até nesses anos que foram 5, eram 4 e o Slater. Então, se for ver, são 2 vagas só de recebedor, cara.
É, a briga é cruel aí nessa posição, né? É, e você tem gente que, assim, se fosse só os que já vinham no elenco, digamos assim, mantendo o serviço e tal, mas tem uma galera nova que tá chegando aí e tá apertando, né? O Jacoby Myers tá fazendo sucesso nessa pré-temporada, o Maurice Harris, antes de se machucar, vinha muito bem também. É, tem o Dorsett também, que é um cara que a comissão técnica gosta muito dele, o Bill Belichick fez altos elogios ao Felipe Dorsett na entrevista que ele deu hoje. Então, assim, se forem 5, eu acho que vão esses 4 que você mencionou, e fica lá a última vaga para uma disputa Myers e Dorsett aí. Se forem 6, acho que dá para levar os 2. Agora sim, vai ficar gente boa de fora. Eu acho que vai ficar gente de fora que vai conseguir emprego e conseguir se dar bem em outros times da NFL, porque assim, eu não sei se eu já vi um elenco de pré-temporada dos Patriots com tanta qualidade na posição de wide receiver.
É, porque ó, Tati, vamos pôr os 6 aí com os 4 que eu falei, sobram 2. Põe o Dorsett, que é queridinho ali, que levam ele também só pra ele ficar tomando chá, porque não põe o cara pra jogar. Mas tudo bem, vamos pôr o Dorsett. O Myers tem que estar dentro. Se o Myers estiver fora, eu paro e não entendo mais nada de futebol americano, eu desisto.
Sim.
É, já são 2. Então, assim, Maurice Harris ficaria de fora, o Braxton Berrios ficaria de fora, o Ozelski ficaria de fora. É uma galera aí.
É uma galera, e como o Sidney bem falou, e é uma galera que tá trabalhando bem. É, Braxton Berrios, ele tá trabalhando muito no Special Teams, que sempre é uma coisa que a gente pensa, poxa, a gente precisa de um cara para retornar para liberar o Edelman do CI, porque o prejuízo do Edelman fora é muito maior. É, mas assim, eu penso com a cautela maior também, a situação do Josh Gordon, acho que a gente já tá muito contando que ele vai voltar, sabe? Eu cautelosamente quero ver o dia a dia, como que vai ser a reintegração dele no time, entendeu? Não sei se eu tô errada nessa minha visão, da gente já tá assim, pô, Josh Gordon voltou 100% de certeza lá, não sei. E outra coisa também, tem o Demaryius Thomas que tá na pup list, e é um cara que eu queria muito ver jogando nos Patriots, mas acho que não vai acontecer.
Pra mim, tem 2 nomes aí que pra mim tá meio que, na minha cabeça pelo menos, tá meio que certo. É o Thomas na pup list pra voltar na semana 6, e aí sei lá o que eles vão fazer pra pôr ele de volta. Isso é problema do Felipe da semana 6, do podcast da semana 6, pra pensar nisso. E o Ozelski, que pra mim, Sidney, tá com cara de practice squad. Não acho que ele tá num nível pra pegar uma dessas 2 vagas, mas tem cara de practice squad, chegou agora. Pra mim, é um cara que parece que vai ser guardadinho lá se ninguém roubar ele.
Eu também acho que ele vai, pra, vai ficar no... Acho que quem tiver idade para o Practice Squad, tirando o Jacoby Myers, vai para lá. Porque acho que eles não vão arriscar perder o Myers. E a gente tá esquecendo outro cara também que tá nessa lista, que tá nesse grupo, que é o Cameron Meredith. O cara é bom wide receiver, tá machucado, não foi liberado hoje, ainda tá na PUP, salvo engano. É, e eu acho que talvez seja um cara que eles deem, se eles verem que vai demorar a votar, coloquem no Injury Reserve para voltar ano que vem. Porque é um cara que eu queria ver também, mas infelizmente não pôde participar de nenhum treinamento até agora, porque tá machucado. É incrível, cara. Tem muita gente boa. Tinha até esquecido do Demarius Thomas, como a Tati falou. É um cara muito bom também. Não é o mesmo jogador de 2012, 13, mas pode ser muito útil ainda. E imagina, se você olhar assim, do ponto de vista da... Pensando assim, na altura, na red zone, se alinhar com Demarius Thomas, Josh Gordon e Kyle Harry. Tight end pra quê, né? Você tem três gigantes ali que além de tudo, tem velocidade também. Dá pra brincar com essas peças aí de várias formas.
Fabiano Nogueira lá no Twitter passou pra gente, com a volta do Gordon, o brilho de Meyers e com o Harry, o que esperar do ataque. É bem isso, né, Tati? Tem jogador pra fazer de tudo ali, né? Tem cara pra ser mais forte, tem cara pra ser mais rápido, tem cara pra quebrar no meio, tem o que você precisar, tem jogador aí nesse grupo.
Tem jogador de sobra até. Eu comentei num podcast anterior que eu tava muito preocupada com o ataque dos Patriots. E mais uma vez, Tatiana queimando a língua. Porque eu tô realmente muito surpreendida, assim. O Maurice Harris foi um cara que me surpreendeu bastante. Porque ele não teve destaque nenhum na NFL até agora. E no training camp, todo mundo só elogios pra ele. Uma pena que se lesionou e não pôde jogar no sábado. Que eu quero ver um pouco mais dele na pré-temporada. E situação de tight ends, com esse tanto de wide receiver grande, parrudão, cara, os tight ends não conseguem nem segurar a bola. Então acho que a gente tem que pensar mais na volta do Ben Watson depois das 4 semanas e em um tight end bacana pra ficar ali bloqueando, porque recebedor, não sei.
Ó, o Raniel, também pelo Twitter, passou aqui, ó. E se fecharmos com 7 receivers no elenco e apenas um tight end, vocês acham que ficaríamos vulneráveis em bloqueios? Aí eu já acho, assim, não, eu não acho que seria um problema, Cid, mas eu não vejo o Bill Belichick fazer isso, cara.
Eu vi alguém comentar essa possibilidade também, algum insider lá dos Patriots, eu não me lembro quem agora, de levar um tarente só. Eu tenho medo, cara, assim, por mais que você pense, temos bons wide receivers bloqueadores, né, vários deles no elenco aí, mas o wide receiver bloqueador é uma coisa, você não vai colocar o cara na extremidade da linha pra segurar um defensive end do adversário, né, o wide receiver bloqueia safety, bloqueia cornerback. Aí você pode pensar, mas tem o James Devlin também, né, que às vezes ele sai ali de trás do quarterback e a linha na OL também, né, pra bloquear. Mas você bota o James Devlin lá, a defesa sabe que 99% das jogadas você passa, você perde aquela dúvida que um tight end gera. E além de tudo, você corre o risco de um único tight end que você levar se machucar e você não ter ninguém pra colocar na posição. Ao mesmo tempo, por outro lado, né, fazendo o contraponto aqui, não tem ninguém voando na posição de tight end nesse
elenco,
né?
Isso que eu ia falar, até pra levar um, eu não sei quem que é, cara.
Eu não sei, cara. A gente falou agora que tem 1 milhão de wide receivers pra escolher, tight end, fecha o olho, escolhe um que acho que não vai fazer muita diferença, né? E o Lacoste, que talvez fosse o cara mais que tivesse na frente dessa corrida, se machucou também, já tá perdendo tempo aí. Então é difícil, cara. Eu não descarto ainda que venha uma troca por algum tight end. A gente sabe que o Belichick faz troca até perto da trade deadline. Então, o time dos Patriots de setembro não é o time dos Patriots de novembro. E o de agosto, muito menos. Então, vamos ver o que é que ele vai aprontar aí nessa posição.
Ó, eu queria puxar um outro probleminha aí, que parecia que não era problema há uns tempos atrás, que eu acho que pode ser que vire uma questão aí também. A questão dos running backs. Porque normalmente os Patriots levam 5, contando com o Devlin. A gente tem hoje Sonny Michel, James White, Burkhead, tem o Devlin, e aí sobra uma vaga. E aí, o Bolden voltou para ser garantido, tem o Damon Harris, tem o Nick Brossett. Também vai ser um problema aí, cara.
Então, eu tenho essa questão de running backs mais clara na minha cabeça. O único jogador que me deixa, assim, com um pé atrás é o Burkhead com as lesões. O ano passado ele ficou muito tempo fora. Durante o training camp, esses dias atrás, ele sentiu alguma coisa também. Mas eu acho que o Bolden fica no 53, gente. Eu acho que ele tá garantido, sim.
Mas e aí, quem que fica de fora? O Damian Harris, que foi escolhido no draft? E jogou pra caramba nesse último jogo?
Eu acho que vai todo mundo. Não sei, fico assim, com o Burkhead em aberto. Não sei, às vezes pode ser usado como moeda de troca em alguma coisa. Mas minhas posições, só o Brossette não vai.
CJ, pra mim o Brossette tem cara de practice squad também. Pra mim é a mesma questão do Ozelski. Agora, mesmo assim, a conta ainda não fecha. São 6-5 vagas.
Eu não sei se pela primeira vez vai sobrar pra Bolden, cara. Porque assim, a Tatiana falou aí que o Rex Burkhead é um cara que se machuca muito, concordo. Mas ele é um cara que quando tá em campo contribui demais, cara. 2017, enquanto teve saudável, foi muito bem. Ano passado contribuiu tanto no Super Bowl quanto na final da AFC contra os Chiefs. Então, na minha opinião, James White, Sonny Michel, James Devlin e Damian Harris estão garantidos. Eu acho que o Harris foi um jogador draftado numa escolha relativamente alta, tá indo bem, então não vão deixar o Damian Harris de fora. Eu acho que essa última vaga ficou entre o Rex Burkhead e o Brandon Bolden, você tendo que pesar essa questão, né, do special teams, que o Bolden tem um impacto maior, e das lesões do Rex Burkhead. Agora, pro jogo em si, tirando os special teams, né, pro ataque, o Rex Burkhead, na minha opinião, contribui muito mais que o Brandon Bolden.
Eu quis puxar isso porque eu acho que é uma questão que pouca gente tá pensando nessas duas running backs, que vai sobrar alguém aí importante, vamos dizer assim. Vai sobrar, não tem, a conta também não fecha. E aí faz o quê? Leva um tight end a menos e leva um running back a mais? Então não leva tight end nenhum.
O Burkhead é um cara que se ele for dispensado, no outro dia a galera vai pegar nos waivers.
É lógico.
Ele é bom jogador.
Sim, eu gosto demais dele. Quando ele voltou no fim da temporada e contribuiu muito. Foi um jogador super importante na final da AFC, né? Mas eu tenho essa dúvida. Quando a gente tava fazendo disputa de elenco, eu chamei Arthur pra conversar. Eu falei, Arthur, eu não sei o que eu faço. Quem que eu vou deixar de fora? O Bolden ou o Burkhead? Porque, pra mim, o Damian Harris já chegou com a vaga garantida, assim. E principalmente depois de sábado, que ele tem uma característica que eu gosto muito no running back, que é a força. É aquele cara que força o espaço, força o defensor para ele conseguir mais um pouco de jardas na corrida. Ele ainda recebeu 4 bolas. Então, assim, já tá mostrando uma versatilidade que a gente sabe que é. O Patriots valoriza bastante isso no ataque.
Vamos ficar de olho nesses running backs também, que a coisa não tá tão simples, não. A gente perguntou no Instagram os destaques positivos e negativos do jogo, e grande maioria votou mais uma vez no Chase Vinovich, Tati. Que grupo de novatos os Patriots estão esse ano, hein, meu? Eu não lembro, de verdade. Eu não lembro, assim, de memória, um grupo tão forte, com tanta gente nova, tendo impacto, assim, em campo, igual a gente tá vendo esse ano.
Não, se você não lembra, imagina eu, que eu sou meio que novata também. O que eu lembro das escolhas de draft do Patriots de defesa é machucando no jogando ou cometendo uma pancada de falta na jogando. Então, assim, o Hino, pra mim, é uma surpresa muito grata. Eu lembro quando ele foi escolhido, eu tenho um amigo que torce pra Michigan, e aí perguntaram pra ele, o que você tem a falar do Inovich? Ele, cara, ele liga o motor e tudo que ele vê pela frente, ele quer parar, ele quer pegar. E eu acho até que ele tem muita chance de ser titular.
Então, essa é uma questão aí, Sidney. Será que... Porque assim, ó, vamos pôr de uma outra forma. Nesses dois jogos, até aqui, foram...
Caralho, dispensaram o Ryan Allen, velho.
Já?
O quê?
Cara, saiu agora.
Meu Deus.
Tinha certeza que o Allen rodar. Desde antes de começar os...
Deixa eu botar no Twitter aqui. Foi rápido, hein?
Dispensaram ou ele pediu pra sair?
Release.
Uou.
Meu Deus.
Ixi, olha aí. Sr. Ryan Allen está fora, Tati. A gente falou aqui alguns programas atrás que essa briga a gente vem batendo nessa tecla. que o negócio estava ficando feio. A Jake Bailey chegou e chegou com tudo. E agora, confirmado, arrancou a vaga do Ryan Allen.
Sim, a gente comentou mesmo, lembra? Quando a gente falou do minicamp, que o Ryan Allen nem foi, você falou, rapaz, mas tá chegando um novato aí, você não vai nem no minicamp? O que você espera? O rapaz chegou, Panther, também foi colocado pra chutar kickoff, aí já libera mais um pouquinho o Gostkowski, a gente viu ele de holder e tudo mais. É isso, né, Ryan Allen? A hora chega pra todo mundo.
Sidney, é como você vê como as coisas são, né? Zoltan Mesko, que era um dos Panthers super cravados nos Patriots, perdeu a vaga desse jeito, de virar a cabeça de todo mundo pro próprio Ryan Allen, e agora chega o Ryan Allen e perde a vaga pro Jake Bailey. Acho que a questão aí de dinheiro pesou bastante também, né? Não é só dentro de campo, mas o quanto vai se pagar pro Jake Bailey perto do que ia pagar pro Ryan Allen, essas coisas, acho que fez diferença também, né?
Deve ter pesado sim na decisão, porque o Allen é um Panther bem mais caro que o Bailey, né? O Bailey vem com o primeiro contrato dele, vai ser sem dúvida bem mais barato. E cara, assim, é um misto de sensações, né? Se a comissão técnica entende que o Bailey tá melhor, então é porque realmente o cara deve estar voando, como a gente viu nos jogos, né? Ele deve estar voando nos treinos. Mas o Allen é um cara muito querido, um cara muito bom Panther. Ele vem de um jogo incrível no Super Bowl. Ele colocou os Rams com as costas na parede várias vezes. Tem muita gente que, falando sério, defende que o Ryan Allen tinha que estar brigando com o Edelman pelo MVP do Super Bowl, de tanto que ele jogou os Rams lá pra trás. Pode ser até exagero, mas assim, é uma forma de dizer como ele foi bem, né? Mas a vida é assim mesmo, é o ciclo da vida, né? Você vai deixando o caminho para os mais jovens. Chegou pro Ryan Allen. Agora sim, achei legal da parte dos Patriots não esperar tanto tempo, a temporada começar, por exemplo, porque dá a chance do Ryan Allen conseguir ter mais tempo para conseguir um novo time, né? E pode ter certeza que ele vai conseguir um time e vai jogar muito ainda na NFL.
Ah, a hora que a gente terminar de gravar, se a gente teve que parar o podcast para falar disso, é capaz da hora que a gente terminar o podcast ele já tá com um time já certo pra vida dele. Não vai durar meia hora, ele já vai ter um time para ele. Agora, pra mim é isso que eu disse, ele demorou um pouquinho pra renovar nessa off-season, quis testar um pouco o mercado, aí renovou, como a Tati lembrou, não participou do minicamp, começa e renovou pra um ano só, então no próximo off-season ele já seria free agent de novo, aí chega um cara que tá jogando melhor ou igual, que custa nada para os Patriots, porque veio do draft, e tem 4 anos aí de contrato sem custar nada, não tem como. Dinheiro faz diferença assim na NFL, e definido então, Allen tá fora, e Jake Bailey será o Panther dos Patriots em 2019. Vamos tentar voltar aqui, porque de verdade foi pego no meio, enquanto a gente estava gravando, o Sidney soltou o berro aí, a gente se assustou. Estávamos falando de Vinovich, Tati, e o que esse menino vem fazendo nesse segundo jogo, teve uma hora que ele pegou o jogo pra ele. Ele falou, daqui esse jogo eu vou tomar conta desse jogo pra mim. E só dava ele, teve uma sequência de 3, 4 jogadas que só deu ele. E nos 2 jogos até agora são 3 sacks, 1 hit, 9 hurries e 5 stops pro jogo corrido. Que também não só indo atrás do quarterback, mas está ajudando também no jogo corrido. São números que normalmente você vê tipo, em temporada regular, lá no meio da temporada regular.
Achei que era você, eu entrei de gaiato, pode falar.
O Vinovich tomou conta dessa defesa, né? Eu achei interessante que eu tava vendo o jogo pela transmissão do Game Pass, que era a transmissão lá dos Titans, né? Os comentaristas com a camisa dos Titans e tal. E acontece muito na pré-temporada, né? O time da casa transmite e é bem direcionado, eles falam mais daqueles caras e tal. E teve um bom período de jogo que a transmissão dos Titans parou de falar de jogador do Titans pra falar do Chase Vinovich. Terminaram de falar dele, ele fez outra jogada, voltaram a falar dele, o cara falava, meu irmão, esse número 50 aí é bom, viu? Tudo bem que a gente tem que relativizar um pouco o fato dele estar enfrentando reservas no outro time e tal, mas a gente cansou de ver ao longo dos anos jogadores jovens de linha defensiva enfrentarem também serem reservas e não conseguirem se destacar da forma que o Vinovich tá se destacando, né? Eu lembro um jogo, um amistoso pra temporada dos Patriots, não sei se contra os Giants ou contra os Packers, que o Trey Flowers apareceu a primeira vez, assim, detonando o tackle lá do outro time, e a gente chamou atenção o quanto ele chamou atenção, né? Ficou redundante, mas foi bem isso. E o Vinovich tá fazendo isso, cara. Ele tá se destacando, ou seja, ele tá fazendo a obrigação dele muito bem. Então isso deixa a gente animado pra, e curioso também para ver como ele vai se comportar quando estiver enfrentando os melhores tackles aí da NFL.
Você falou essa questão dele estar enfrentando reservas. Sim, a gente não pode esquecer, mas tem duas questões aí. Como você lembrou, se o cara vai mal contra os reservas do outro time, já é um baita de um problema aí para se pôr um asterisco no cara. Se o cara vai mediano, ele tá jogando no nível de reservas. O que mostra que o Vinovich está indo bem contra os reservas, mostra que ele está um nível acima dos reservas. Então, assim, a gente falava até uns programas atrás sobre ele participar do time titular ou não. Não sei ainda se ele será o titular ali, mas que ele vai entrar nessa rotação, vai. E vai ser bom ele entrar, porque a gente viu, como a Tati falou, do motor dele que não para. Cara, a gente viu ali no sábado a diferença. Ele parece um tubarão que sentiu o cheiro de sangue na água. Tipo, ele vai até a jogada acabar. Isso é muito bom, isso é muito legal quando você chega num time. E eu tô impressionado com... A gente falou disso já também, do carisma que ele tem e o quanto ele conquistou a torcida dos Peitos já, assim, rapidão. Ele não precisou fazer muito para ele já conquistar todo mundo, e tá todo mundo apaixonado por Vinovich. Estamos todos apaixonados por Vinovich. Outra questão, como a gente perguntou lá no Instagram sobre os melhores e piores, uma questão que me chamou bastante atenção, Sidney, foi para os dois lados. Nos melhores, muita gente também, como votaram no Vinovich, muita gente votando no Jarrett Stidham de novo, pela segunda semana, e muita gente votando como pior jogador do jogo, o Brian Hoyer. E, inclusive, tem muita gente levantando essa questão, se não vale a pena tirar o Hoyer do time para levar um receiver a mais, por exemplo. O Vinícius Moleta, que está sempre colaborando com a gente aqui, perguntou, ó, Stidham jogou melhor que Hoyer? Se sim, ou foi no mesmo nível, vale a pena levar 3 QBs para a temporada? Ele ainda põe, pergunto mesmo gostando do Hoyer. A primeira coisa que me assusta, Sidney, é votarem no Hoyer como o pior jogador do jogo. Por causa de uma interceptação, sei lá. Eu acho que entra, para mim, o Hoyer. A questão Hoyer é a mesma questão de que a gente ficou batendo ano passado na questão Gilmore, sabe? O povo não gosta do Hoyer, sei lá por quê, e simplesmente querem. Tiram tudo que ele pode fazer por esse time, tiram toda. Sei lá. Jogam ele pra baixo, assim, sabe?
Cara, eu também acho que ele é muito... A ideia que se tem dele é pior do que a qualidade do jogo que ele tem. Eu não acho ele mau jogador, eu acho um bom reserva. Teve um período da carreira que ele tava no Cleveland Browns, que ele começou muito bem a temporada, tava titular no Browns, aí teve uma lesão séria no joelho e ficou fora da temporada, não conseguiu mais se estabelecer. Se você for olhar os 32 times da NFL e olhar o reserva de cada quarterback, você não vai achar muitas reservas ali melhores do que o Brian Hoyer, não. Agora sim, eu não tenho dúvida que o Stidham vai ficar entre os 53, isso eu não tenho dúvida. Eu não consigo cravar agora que eles vão levar só 2 quarterbacks, porque tudo bem, um pouco do que a gente falou do Vinovich se aplica ao Stidham, né? A gente olha para os quarterbacks anteriores, né, draftados nos últimos anos, com exceção do Jimmy Garoppolo, nenhum chamou tanta atenção quanto o Stidham está chamando na pré-temporada. Ryan Mallett, por exemplo, nunca jogou bem como o Stidham está jogando agora, na minha opinião, mas é um calouro, é um cara que tem muito a aprender também, é um cara que tá cometendo erros apesar do bom jogo, que na minha opinião não é hora de você, não é legal você precisar dele agora. Se o Brady se machucar, você vai botar o Stidham em campo contra, sei lá, contra os Steelers na partida inaugural, não sei, cara, o Roy é um cara mais pronto, eu acho. Então eu ainda não consigo me livrar do Brian Roy, digamos assim.
Não me levem a mal o que eu vou falar, tá? Mas eu estou, sim, animado com o Stidham, gosto do que eu estou vendo dele, acho que ele tem uma maturidade legal, acho que ele é um bom quarterback, vem se mostrando um bom quarterback, uma boa opção do que a gente fez, mas eu acho que o povo está indo muito na emoção quando está olhando para ele e também quando olha para o Hoyer. Por exemplo, tem um dado aqui, ó, nesses dois jogos, o Stidham teve 75,4% de aproveitamento nos passes. É um baita de um número para um rookie. O Hoyer teve 87,5. São 10% a mais. Jogou um pouco menos? Jogou um pouco menos. Isso poderia diminuir o número dele, mas é o número que tem aqui. Então, você falar que o Hoyer foi o pior jogador dos Patriots e o cara tem 87,5% de aproveitamento, você tá maluco. Desculpa. É, agora, outra coisa. Olharam pro Hoyer que ele tomou interceptação e falaram, ah, tá vendo? Esse cara não presta. E aí o Stidham, ah, é o futuro dos Patriots. Só que assim, teve duas jogadas nesse jogo que o Stidham não foi interceptado por sorte. Uma na beiradinha da endzone e uma outra que ele fez um passe pro Brissett que o cara não pegou por sorte e acabou caindo na mão do Brissett. As duas jogadas poderiam ter virado uma pick six. Como que estaria esse povo, Sidney, agora, se nesse momento a gente estivesse falando do Stidham, que jogou, tomou duas pick six dos Patriots e foi mal pra caramba?
Ah, deixa o Stidham aí fazer o primeiro jogo ruim que vai aparecer um monte de gente crucificando o cara. Isso é normal, né? É, do mesmo jeito que eles empolgam, eles derrubam um pouco a expectativa. Mas eu queria dar só mais um dado em relação ao Hoyer, que ele realmente caiu, da minha opinião, de desempenho em relação ao jogo contra o Detroit Lions, porque a OL inteira dos Patriots jogou bem pior, na minha opinião, do que jogou contra os Lions. O Hoyer foi muito mais pressionado nesse jogo do que ele foi contra o Detroit, e isso refletiu um pouco no desempenho dele, que não foi ruim, na minha opinião, é porque o Stidham realmente chamou mais atenção, jogou mais, lançou passe para touchdown. Então, eu acho que não dá para se empolgar demais com o Stidham, não dá para crucificar demais o Hoyer. Só não consigo cravar que eles vão levar só dois quarterbacks para essa temporada.
Eu acho muito difícil. Eu ficaria ao ponto de eu ficar surpreso. Tati pode dar sua opinião, mas eu ficaria surpreso se os Patriots cortarem, se Bill Belichick cortar o Hoyer pra ficar só com o Brady e um novato.
Não, eu acho assim, a galera tá empolgada demais com o Stidham. Eu acho que tá faltando pensar um pouquinho, porque são duas situações diferentes. O Hoyer é o reserva. O Stidham, ele é um projeto que pode vir a ser o projeto do futuro dos Patriots. É, até o Felipe colocou bem as quase pick six e ainda teve mais uma quase interceptação. Tanto é que na entrevista pós-jogo ele falou: eu fui um pouco sortudo essa noite em alguns momentos. E eu concordo muito com o Sidney com relação que a atuação do Hoyer não foi tão boa quanto no primeiro jogo por causa da OL. A OL demorou a encontrar um ritmo de jogo no sábado e calhou de ser quando o Stidham estava em campo. Eu acho que o Patriots, no geral, a defesa também, demorou um pouco a encontrar o ritmo de jogo. E quando o fez, foi quando o Hoyer já não estava mais. E eu aprendi aqui no Patriots a defender Brian Hoyer. Queria deixar isso registrado aqui.
E, ó, você falou aí, a frase que você colocou, a OL demorou para pegar no jeito no jogo, vamos dizer, para pegar no tranco do jogo. A OL demorou para pegar no tranco, ou a hora que ela pegou no tranco foi a hora que a maioria dos titulares saíram e entrou todos os reservas.
Exato, tem isso também, porque querendo ou não, a gente é acostumado a ver uma pré-temporada dos Patriots, onde os Patriots colocam pra jogar aqueles que podem vir a ser reservas e tudo mais. O Titans colocou muito titular sábado, muito, não foi pouco.
É, tanto é que a interceptação do Royal foi o Logan Ryan.
Então, assim, a gente tem que olhar com um olhar mais crítico e um pouco mais paciente com relação ao horror, cara. As pessoas massacram ele, assim, como se não fosse nada. Pô, como se a gente falou, o cara é um puta reserva bom. Não, gente, fiquei nervosa agora.
Ó, pra você que tá xingando a gente aí com fone de ouvido, a gente não tá falando mal do Stidham, a gente gosta do Stidham. Vocês ouviram a gente semana passada, a gente fez texto, a gente só acha que existe tempo ao tempo. Foram dois jogos de pré-temporada que não dá pra simplesmente falar esse cara tem que ser o reserva, esse cara é o futuro. Deixa ele jogar, deixa ele fazer a parte dele e aí a gente vai descobrir mais pra frente. Não tem motivo a gente querer descobrir isso agora, de verdade. A gente sabe que vocês estão malucos aí pra querer chegar nessa questão ou não, mas, meu, pensa nisso que eu falei. Se o Stidham tivesse tomado duas pick six e uma terceira interceptação, como lembrou a Tati, como que estaria sua cabeça falando e pensando sobre Jared Stidham nesse momento? Agora o assunto que não quer calar, gente. Stephen Gostkowski. Já tomamos bronca porque semana passada a gente não falou dele, que ele errou o field goal. E agora, no sábado, ele errou outro field goal. Dois jogos, dois erros. E a gente tem que falar dele, não adianta. Vou ser sincero, não temos muito o que falar desse assunto, mas vamos tentar falar. Faz tempo já que o Gostkowski tá assim. Não adianta, todo mundo sabe, todo mundo tá perdendo a paciência com ele. Todo mundo tá bravo com ele. Mas pra mim, Sidney, entra coisas que a gente já falou várias vezes. Quando você pega no final da temporada o quanto ele acerta, a regularidade dele, ainda vale ter um kicker desse no time, porque a maioria vai pior do que ele, né, cara?
Cara, eu gosto de dizer o seguinte, quando a galera começa a criticar muito o Gostkowski e tal, mostra aí um kicker melhor do que ele pra gente trazer pros Patriots. Quem é que tem no mercado pra você trazer e dizer, esse cara é melhor do que o Stephen Gostkowski? Me mostra, cara. Não acho. No dia que aparecer um cara, ó, esse cara é melhor que ele, tudo bem, aí você tira o Gostkowski. Mas olha quantos times da NFL passam anos tentando achar um kicker de confiança, trocam todo ano, que você nem decora o nome do cara, porque ano que vem é outro que tá chutando bola. É difícil achar um kicker. Não existe um Justin Tucker em toda esquina, não aparece um desse todo ano. Então, assim, quem é que vai ser melhor do que o Gostkowski? E, cara, veja a confiança que a comissão técnica que os Patriots têm nele, naqueles vídeos, né, o documentário do Super Bowl, né, o NFL Films e tal, no final do jogo, quando os Patriots estão ganhando 10-3, o Gilmore intercepta lá o Jared Goff e tal, os Patriots se veem numa 4-1. E aí, vai arriscar, não vai? E o Brady chega pra Belichick e fala, chuta o field goal, o Gostkowski vai acertar, não tem, sabe? Eles têm uma confiança incrível nele. É óbvio que ele erra. A gente presta muito mais atenção nos erros do Gostkowski do que nos erros dos outros kickers, óbvio, a gente acompanha os Patriots. Mas pega os números dele, ano após ano, ele tá no top 5 de kickers da NFL, em termos de percentual de acerto. Então, até que me diga um cara melhor do que ele pra botar no lugar, eu fico com o Gostkowski.
Eu não vou mentir, eu tô irritado com o Gostkowski já faz um tempo. Quando eu vejo que ele vai chutar, eu falo, na verdade, assim, eu tô. É bem o que eu coloquei no Twitter. Me ajuda a te ajudar, Gostkowski. Eu falo, ai, cara, não vai errar essa, vai. E aí ele vai e erra. A gente já tentou achar todas as opções aqui de se é psicológico, se é o que, que pode ser, e a gente não conseguiu encontrar. No jogo, no sábado, Tati, a gente tava fazendo, eu e você que estávamos fazendo o jogo. Ficamos com uma sensação de que o hold do Bailey, o hold, para quem não sabe, tem o snap, sai, a bola vai para um cara que tá de joelho, ele põe a bola no chão pro kicker vir chutar. E o Bailey que tava no hold. Ficamos com uma sensação de que o hold não tinha sido bom. Aí eu fui lá no Game Pass e achei a jogada de novo e dei o print, inclusive tá aí no post desse podcast no nosso site. A gente não consegue pôr nos aplicativos e tal, mas quem vier pro post do site dá pra ver o print no momento do hold do Bailey. E eu não vejo nada de errado. Então, pra mim, tá tudo certo ali. Foi o Gostkowski que errou mesmo de novo, né, Tati?
Sim, foi ele que errou de novo. Eu confesso que eu sou uma das maiores defensoras, sempre fui uma das maiores defensoras do Gostkowski no Twitter, principalmente nas transmissões, quando a galera começa a xingar ele. Concordo muito com o que o Sidney diz. Beleza, mas então, assim, apresente alguém melhor que ele. Ele sempre tá nas estatísticas entre os melhores. Eu acho que é até top 5, top 3. Mas a grande questão é os momentos nos quais ele erra os chutes. Então, é isso que eu acho que gera uma apreensão maior, assim, na galera, sabe? Mas não tem, gente, não tem ninguém, assim, do nível dele para melhor para colocar no lugar. Tanto é que, se tivesse, eu acredito que os Patriots teriam trazido nessa off-season, nessa pré-temporada, para dar aquela competiçãozinha como aconteceu com o Ryan Allen. Porque, com certeza, o time também não tá satisfeito com o desempenho dele.
E tem outro problema também, que o Gostkowski, ele não consegue se livrar. Não é a quantidade de chutes errados, mas é quando ele errou chutes. O Gostkowski errou chutes em Super Bowls, em finais de conferência, então isso grudou nele no imaginário, assim, da torcida. E é difícil tirar, cara. No Super Bowl 42 ele errou, naquela final de conferência em Denver ele errou chute. Salvo engano, ele errou no Super Bowl contra o Seattle, não tenho certeza, posso estar enganado. Então ele errou alguns chutes, assim, em jogos que fizeram falta, e isso é difícil você descolar isso dele, né?
Ele errou nos dois últimos Super Bowls, contra o Eagles, contra o Rams. O primeiro chute dos Patriots, ele errou o field goal.
Foi.
O Fernando Timbó, mandou pra gente aqui. Se existe a possibilidade do Bailey, o Panther, ser treinado pra virar kicker. É, saiu informação, a gente até deu essa informação, de que o Bailey estava treinando o field goal, mas não quer dizer que ele estava chutando o field goal. Ele estava treinando para ser holder, como a gente viu acontecer, e como isso influenciou também, como a gente acabou de falar aqui, na queda de Ryan Allen e o Bailey ficar. É, assim, futebol americano é um jogo muito específico. Então, não é simplesmente que o cara consegue chutar uma bola bem que ele vai conseguir chutar de todos os jeitos. É, o fato de o Bailey estar chutando kickoff também não quer dizer que ele vai ser bom para chutar field goal. Por quê? O kickoff, a bola tá paradinha lá, bonitinha. Ele vai lá e encaixa ela do jeito que ela quer, no ângulo que ela quer. Podem perceber, no chute de kickoff, tem kicker que põe a bola mais reta, tem kicker que põe a bola mais torta, mais com um ângulo diferente. Ele vai lá e encaixa do jeito que ela quer, e ele vem e pega no pé, o pé encaixa do jeito que ele vai querer.
E não tem tanta precisão exigida, né?
Também, é mais uma pancada para frente. É, no field goal, tem várias questões aí que influenciam. É um ritmo, é quase que uma música que tem que acontecer. Porque o snap tem que sair bem, o holder tem que pegar, colocar a bola do jeito certo, para ele chegar no tempo certo e acertar a bola. Então tem uma questão a mais aí. Por isso que tem muito time, acho que 99% dos times, não lembro um time agora que o punter seja kicker também. É, mas normalmente você tem o punter e você tem o kicker. É, então assim, isso quer dizer que o Bailey não pode ser? Não, porque a gente não sabe. Às vezes vão colocar ele lá e vão descobrir. Mas não é tão simples assim. Não é simplesmente o fato de o cara tem uma baita de uma perna, chuta um kickoff absurdo, põe ele lá pra chutar o field goal. O que é interessante, Sidney, é a questão que a gente vem falando já, que o Bailey chutar o kickoff tira uma função do Gostkowski, que tá ficando velho e que cansa menos a perna. Ele vai ficar ali para chutar field goal. Mas isso também vai aumentar a pressão nele, porque ele só faz isso e ele não tem que errar.
Né? É, eu acho que é pensando nisso realmente, né? Se você pode descansar a perna dele só para os field goals, realmente é melhor. Ele não é nenhum garoto, né? Gostkowski tá nos Patriots desde 2006, né? Então, 13 anos aí na franquia. É, eu acho que é importante você dar esse descanso a ele sim. O Adam Vinatieri, nosso querido e saudoso, passa por isso lá em Indianápolis há vários anos, né? Ele não chuta kickoff. Então, é mais uma carta que o Jake Bailey teve na manga aí que ajudou nessa disputa dele com o Ryan Allen.
É, então, gente, é basicamente isso. Agora, uma coisa que também, antes que eu esqueça, eu não sei se eu tô errado, se vocês dois aí lembram, mas, se eu não me engano, quase todos, ou se não todos os chutes que o Gostkowski erra, vai pra esquerda. É, pelo menos eu tô com isso na minha cabeça. Se for, cacete, Gostkowski, mira mais pra direita, né, meu? Se for isso mesmo, dá uma cambiada ali. Ô, Cid, esses caras ficam morando com grana, só tem carro bom, não tem carro ruim, você tem que dar aquela cambiada, tem que virar o pneu, dar aquela calibrada, os caras não pegam a manha, mano. Mira pra direita mais, cacete. Vamos então ficando aqui, mais um podcast Patriotas. Tem assunto que não entra, a gente sabe, é porque senão a gente vai ficar toda semana falando as mesmas coisas, e aí o programa vai ficar chato. Imagina se a gente tivesse falado do Gostkowski semana passada, já não tem muito o que falar. Ia repetir de novo essa semana, não ia rolar. Então, às vezes a gente deixa ter mais um jogo pra gente sentir, ver como é que foi, como é que faz, e aí a gente vai criando a parada aqui. Não esquenta não que as coisas vão dando certo, gente. É, não precisam ficar bravos com a gente se você mandou uma pergunta e não encaixou, né, Tati? Vem muitas perguntas que, se a gente for fazer, tem que fazer um programa de uma hora só respondendo perguntas. Pergunta que normalmente é o que a gente tá tentando fazer no Instagram quando a gente faz as lives lá, né? Que daí a gente deixa o povo perguntar e a gente vai respondendo a galera, né?
Isso, gente. Calma, tenham paciência. E a gente ainda tem mais duas semanas para falar de algo que a gente não falou hoje, mas importante lembrar que vocês continuem participando, tá? E quem sabe não rola uma live aí de repente pra gente falar de alguma coisa que a gente não falou hoje. Viu, Felipe? Fica a dica.
É, semana passada eu não consegui mesmo, e essa semana provavelmente não também, mas fica a dica que vocês podem fazer sem mim também, tá? É, então, ó, segue a gente no Instagram também, quando dá a gente aparece lá na live, normalmente à noite, quarta, quinta noite ali, a gente consegue entrar, e aí a gente faz isso aí, a gente entra sem assunto, sem roteiro, sem nada, pra galera ir perguntando e a gente ir respondendo, dando a nossa opinião, beleza? Instagram/NEPatriotas, tudo que você enfiar NE Patriotas vai cair em nós. Belê? Valeu, Tati, mais uma vez. Valeu, Sidney.
É sempre bom estar com vocês, tá? Um beijo pra galera e boa semana.
Valeu, galera. Grande abraço. Até semana que vem.
Abraço, pessoal. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspired.